Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, Rio e Brasília, meio-dia, mais 31 minutos. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço para esta terça-feira. Comigo com o Mário Silva, o Wagner Gomes, o Rafael Monteiro, o Maurício Costa e o Rodrigo Ricardo. A mesa de efeitos da Nacional tem a categoria no Rio de Janeiro do José Roberto na mesa de efeitos, sua central técnica com o Fábio Luiz, o Rui Franklin e o Marcos Inácio. Aqui à minha frente está o nosso querido José Lins, com a produção do Luiz Ferreira. Você vai conferir os destaques que serão notícia neste Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Flamengo já está em Montevidéu para o jogo decisivo contra o Peñarol pela Libertadores. Grêmio e Fluminense se manifestam sobre suposto caso de racismo contra Johnny Gonzalez. Mais Libertadores, Atlético Mineiro e Internacional entram em campo nesta terça-feira. Duplas que vão participar do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia já estão definidas. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço. Lado a lado com a galera, meio-dia e 33 no Rio, em Brasília. E você pode participar conosco aqui do Bate-Bola Nacional, mandando seu recado pra gente, tá bom? Os telefones, enquanto os nossos estúdios estão passando por algumas reformas, você pode falar conosco no seguinte telefone. O código é o 21-2117-6935, 2117-6935. No Facebook, você acessa facebook.com/ Rádio Nacional do Rio e deixa aquele recadão pra gente, tá bom? E a gente começa o Bate-Bola Nacional falando de...
Uma vez Flamengo, sempre...
O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da preparação do Mengão para o jogo decisivo contra o Peñarol, que a Nacional transmite amanhã a partir das 21h. Todos os detalhes do Mengão no Bate-Bola Nacional com o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta o Peñarol em Montevidéu, capital do Uruguai, no estádio Campeão del Siglo, nesta quarta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos. O jogo tem caráter decisivo para ambas as equipes. Para os brasileiros se classificarem, é possível dois cenários. Se empatar, garante o acesso às oitavas de final. Em caso de derrota, nem tudo está perdido. Porém, deverá torcer para a LDU não vencer o San José em casa. No grupo D, o Flamengo é o líder, com 9 pontos conquistados. O Peñarol tem a mesma pontuação, mas perde no critério de desempate, saldo de gol, a diferença de 4. A LDU possui 7 e o San José é o lanterna, tem 2 pontos conquistados, mas já está eliminado. O técnico Abel Braga não vai poder contar com o goleiro Diego Alves se recuperando de uma lombalgia. César será mantido no time titular. Por outro lado, o atacante Vitinho, recuperado de um resfriado, fica como opção no banco de reservas. E Berrio, após período se tratando de lesão na coxa, vai ser relacionado pela primeira vez para a competição internacional. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Vamos conversar com nossos analistas para saber como é que está essa preparação do Flamengo. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo. Tudo bem, Mário? Boa tarde.
Boa
o Flamengo
tarde.
Se preparando para uma guerra, né? É, dentro e fora do campo, porque lá o negócio é complicado. Eles gostam de bater, gostam de briga. Está comprovado o que aconteceu no Rio de Janeiro. E o Flamengo vai ter que ter a cabeça no lugar para não entrar numa gelada. Ainda mais jogadores que têm a cabeça quente, como vem, a gente vem vendo o Flamengo, que soma a cada jogo cartões amarelos. Boa tarde.
Boa tarde. Apesar de que no jogo com o São Paulo as coisas ventaram forte só para um lado só. Mas com relação ao jogo, primeiro, querer o impossível. Quem sabe que o arbitragem seja uma arbitragem neutra. Neutra. Segundo, que o Peró não vai jogar da maneira que jogou aqui. Vai partir para cima, que não vai ficar esperando lá LDU e São José de Oruro, né? Mas tudo pode acontecer também lá na Bolívia. Agora, o problema do Flamengo é o seguinte: quando ele entrar em campo, ele está classificado. Ele joga com o regulamento debaixo do braço. Só não pode deixar cair o regulamento, que aí dança. É um jogo difícil, complicado, mas não é impossível. Aliás, para ser campeão da Taça Libertadores da América, você tem que fazer o possível e o impossível. Concorda?
Você entende, Mário, que o Abel vá fazer um esquema mais fechado para esse jogo?
Olha, eu acho que ele fez um teste contra o São Paulo, certo? Que deu certo até o momento que o Berrício machucou. Ele jogou com três jogadores marcando e a coisa funcionou direitinho. Direitinho. Óbvio que esses jogadores não estarão em campo. Nem o Pires da Mota, nem os três que estavam lá são reserva.
Três volantes.
Três volantes. Ele jogou com três volantes e o Diego, vamos dizer assim, flutuando, né? E o Berrio e tal, e o Lincoln. Essa que foi a ideia. E funcionou. Eu acho que ele também não vai. Pode ser que ele jogue com três volantes. O que eu não gosto no Abel é uma teimosia que ele está fazendo, que pode ser modificado, que é ao escalar o Arrascaeta, ele bota o Gabigol na ponta. E toda vez que o Gabigol vai pro meio, ele faz gol. Então, ora a bola, seria, o nome dele é Gabigol. E quando ele vai pro meio e faz gol, bota o homem no meio. O Tele era botar ponta, ele bota o homem no meio. Você não acha?
Tá certo. Mário Silva, a sua primeira participação no Bate-Bola Nacional. Wagner Gomes traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos pra gente. Aqui mais um Momento Estádio. Meio-dia 38, tá chegando o professor.
Momento Estádio.
O ginasta Arthur Zanetti está treinando com a Seleção Brasileira de Ginástica Artística na cidade do Rio de Janeiro. O treinamento irá até o dia 16 de maio. Os treinamentos visam uma boa participação nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. A competição, que ocorre de 26 de julho até 11 de agosto, vale vaga para o Mundial de Stuttgart, na Alemanha, de 4 a 13 de outubro. A Federação Internacional de Voleibol definiu as 90 duplas que irão participar do Mundial de Vôlei de Praia. A competição será na Alemanha, na cidade de Hamburgo, de 19 a 7 de junho. Somente a Alemanha, Brasil e Estados Unidos classificaram 4 duplas no feminino e 4 no masculino. Isso por ser o número máximo permitido. E das 90 duplas no campeonato, 45 são masculinas e 45 duplas femininas. A equipe brasileira de pismo paralímpico conquistou 3 medalhas nas provas de adestramento no concurso internacional de adestramento para equestre. O torneio é chamado Torneio de Maio e foi realizado na Alemanha. Rodolfo Riscala, que é um grau 4, ficou com ouro na prova individual. Sérgio Oliva, grau 1, garantiu bronze na mesma prova. E na prova por equipe, os brasileiros conquistaram o bronze com a equipe formada por Sérgio Oliva, Marcos Alves, que é grau 2, Rodolfo Riscala e Thiago Fonseca. A prova é qualificatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorrem em agosto do ano que vem. Agora, é bom lembrar que competem no hipismo homens e mulheres que tenham deficiência físico-motora ou visual. Esse, quando se fala grau 4, grau 1, quanto mais alto o número, mais brando é o comprometimento. O grau 1, por exemplo, o comprometimento é bem maior. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá legal, professor Wagner Gomes falando conosco dentro do Bate-Bola Nacional. As primeiras do Vasco da Gama nesse Bate-Bola. O que mergulha na notícia tá chegando.
Vamos todos cantar de coração.
Depois de um dia de protestos de cerca de 100 torcedores em frente à São Januário, o momento é de focar no trabalho dentro e fora de campo. Não houve tentativa de invasão, pichação ou qualquer ato de violência. Quem foi à colina histórica na segunda-feira protestou contra Pikachu e pediu a saída do presidente Alexandre Campello, além do coordenador técnico PC Guzmão. Mas, pelo menos por enquanto, parece que não serão atendidos. Os dois dirigentes são os responsáveis por definir quem será o novo diretor de futebol do Vasco e também o novo técnico. Em relação ao cargo de comando, dois nomes aparecem como favoritos após a saída de Alexandre Faria. O primeiro é Antônio Lopes, mas o delegado afirmou que ainda não foi procurado pelo clube e só ficou sabendo do interesse pela imprensa. O outro é Ricardo Rocha. O último trabalho do ex-zagueiro foi no Criciúma. Ricardo tem identificação com o Vasco, jogou nos anos 90 no clube. O preferido da diretoria, no entanto, é Rodrigo Caetano, mas o executivo está bem no Internacional e dificilmente viria para o Vasco. No caso do técnico, o Cruz Maltino ainda bate cabeça. Nesta semana, o nome de Lisca foi ventilado e o próprio treinador declarou que seria uma grande oportunidade na carreira. Outro que tem chance de comandar o Vasco é Vanderlei Luxemburgo. De acordo com o jornalista João Guilherme, o técnico foi a São Januário hoje de manhã. Enquanto o Vasco tenta resolver as vagas no comando do futebol, o interino Marcos Valadares aproveita a semana de treinamento para colocar o time em condição de enfrentar o Santos domingo no Pacaembu. A tendência é que Valadares repita a escalação contra o Corinthians, mas pode dar uma chance a Felipe Bastos. O volante foi bem no confronto com o Atlético Mineiro e não jogou contra o time de São Paulo por pertencer ao Corinthians. Desta forma, Raul poderia perder espaço no time. Outra possibilidade é a saída de Ian Sassi para o meio de campo ficar com três volantes: Raul, Felipe Bastos e Lucas Mineiro jogando um pouco mais adiantado e distribuindo bolas para Rossi, Pikachu e Maxi Lopes no ataque. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa. Ô, Mário Silva, no meu entendimento, tem três jogadores que não pode sair do Vasco de jeito nenhum, só por contusão ao cartão. O goleiro Fernando Miguel, o Raul e o Lucas Mineiro, justamente esses que o Maurício citou agora.
É, o Vasco já tem pouco, e o pouco que vai perder complica. O Vasco está preocupado em conseguir um diretor de futebol que não joga, para até ajudar, mas não joga. Os treinadores já tentou quatro e os quatro não aceitaram. Acho que o Vanderlei aceitaria, até porque está fora da dança. Mas o ponto principal do Vasco é reforço. Esse jogo passado com o Corinthians, eu já senti uma melhora. Mas é difícil, né? O Marcos Valadares trabalhar com paz. Porque tivemos aí o protesto na porta e a bomba sempre estoura do lado mais fraco. E nesse caso, o mais fraco é o treinador, que está começando. Os caras estão pegando no pé do Abel, que tem 23 títulos, não vão pegar no pé do Marcos Valadares? Fica difícil, né, André?
Eu não sei, tem um jogador ainda, hein, Mário, que informa, perturba. E é bom jogador, que é o Rossi.
O que me surpreendeu, eu gosto do Rossi, o que me surpreendeu no Vasco foi o Ribamar. Não sei o que está acontecendo com ele. O Ribamar jogava uma bola redonda quando jogava no Botafogo. Por isso foi vendido para o exterior. Eu apostava que ele ia dar certo, só que agora não disse ao que veio. Está olhando para o mar. Uma bola que é bom, neca. É uma pena.
É verdade. Meio-dia e 44. O repórter Rodrigo Ricardo vem com as notícias do Tricolor das Laranjeiras. Alô, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Salve, Andrezão, salve todos os nossos amigos da Rádio Nacional. Antes de começar a falar do Flu, só mandar um abraço para o senhor José Loureiro. Ele ligou aqui para a redação, mandou um abraço para todos nós aqui. Está preocupado com o seu Vasco, mas fica calmo que o Vascão vai sair dessa, José Loureiro. Agora, falar do Flu. O Flu, eu gostaria de estar falando que provavelmente o Pedro vai ser escalado como titular, que o Fluminense está vivendo um ótimo momento depois dessa grande vitória sobre o Fluminense de 5-4, mas, infelizmente, um fato está manchando essa virada épica do Fluminense. O jogador colombiano Ione Gonçalves foi insultado na Arena do Grêmio. Isso ainda está sendo averiguado, mas imagens de vídeo já dá para captar o áudio. E lembrando que o Grêmio não é a primeira, não é a segunda vez que seus torcedores são acusados de racismo. Lembrar aqui do caso do Aranha em 2014, eu fui fazer uma pesquisa rapidamente. Naquela ocasião, em 2014, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, os torcedores identificados foram responder por injúria racial, mas aí se chegou a um acordo, enfim. Mas ano passado, o Paulão, que era zagueiro do Inter, também sofreu insultos racistas. Enfim, o Grêmio soltou uma nota dizendo que a sua torcida e demais entes que tomou conhecimento do vídeo publicado nas redes sociais que sugere injúria racial contra o atleta Ione Gonçalves do Fluminense. O clube está apurando o ocorrido e de antemão manifesta seu inteiro repúdio a todos os tipos de injúria. O Fluminense também soltou uma nota dizendo que será sempre contra qualquer tipo de discriminação. O esporte traz mensagens de união que não dão espaço ao preconceito. Um grande jogo entre dois gigantes não tem lugar para o racismo. Fluminense, time de todos. André, lembrar que o Grêmio deve a um compositor negro, Lupicínio Rodrigues, um dos hinos mais bonitos, talvez o mais bonito do futebol brasileiro. É lamentável que ainda existam esses imbecis insultando jogadores. E eu acho que tem um agravante, porque o Ione Gonçalves é um colombiano. O que ele vai dizer lá para os nossos irmãos? Brasil, um país reconhecido, que recebe todas as classes, todas as etnias, raças, enfim, abominável isso. E tem que ser punido e a gente espera que os torcedores sejam identificados. Senão, vai sobrar pro clube também, Andrezão.
Tá certo, ô Rodrigo Ricardo, meu caro papito. Ô Mário.
Oi.
Eu já tô cansado, honestamente, cara, cansado de falar desse negócio de racismo, não acontecer nada. Eu acho que o problema tá no nosso Código Penal isso devia ser mudado. E o cara, quando tomar 10 anos de cana, para com isso.
É, o problema é que as punições, elas são muito leves. A verdade é essa. Você tem que punir o clube, para que o clube venha punir o imbecil, se ele for sócio, e mudar a legislação e proibir o cara de entrar no estádio. Eu sempre cito o exemplo da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha um problema seríssimo que originou até um filme, quem não viu procura ver, que fala sobre os hooligans. O pau comia na casa de moca, era um negócio de louco. Aí os caras fizeram apertaram o cinturão, e tem gente que não entra no estádio, tem gente que não sai de casa, tem gente que se apresenta na delegacia e tem gente que está preso. Mas não é preso para contar historinha, depois fazer negócio de serviço de comunitário, que sai os caras tiram de letra. Tem que apertar. Enquanto não apertar, André, a gente vai ficar aqui a vida inteira reclamando que o cara chamou outro de crioulo, chamou de macaco, que jogou banana e uma série de outros impropérios que saem de um pequeno grupo de idiotas, que são os mesmos que brigam, que marcam brigas pela internet. Enquanto, quando você dá uma palavra, chamo, falho, não comer forte, não vai adiantar nada.
É, concordo com você. Ô, Luiz Ferreira, você tem aí o artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que puniu o Grêmio no caso do goleiro Aranha, né?
Exatamente, André.
Boa tarde.
Boa tarde para você, os amigos ouvintes do Bate-Bola Nacional. É o artigo 243G, 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Diz o seguinte: praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Se for praticado por atleta, treinador, médico ou membro de comissão técnica, a suspensão é de 5 a 10 partidas mais uma multa. Caso a infração seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma entidade de prática esportiva, ou seja, o clube, esta também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independente do resultado da partida. Ou seja, no caso do Campeonato Brasileiro, você tem três pontos. O Grêmio perderia ainda 3 pontos por conta dessa punição. O pessoal fala, mas foi a torcida. O parágrafo 2º diz: a pena da multa prevista nesse artigo poderá ser aplicada à entidade prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados. E os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de 720 dias. A lei existe, André, tá aí para ser aplicada.
É esse que é o detalhe, me permita, André. Existem leis que pegam e outros que não pegam. Né? Aqui no Rio, não sei se em Brasília tem uma lei que diz o seguinte: todo sinal que tiver pardal é aquele radar, né, que multa e tal, tem que ter contador. O que é o contador? 10, 9, 8, 7, 6, que dá o tempo.
É,
que você...
é como se fosse um cronômetro regressivo para o cara saber
para não avançar.
Para
antes não avançar. Sai contando quantos sinais tem contador. Todos os sinais da Avenida das Américas, na Barra, você conhece?
Uhum.
Possui radar. Vai lá ver qual é o que tem contador. E é lei, hein? Digo até o deputado, o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, a lei é dele. Até agora nada, amigo.
Até o posto 5 eu posso te assegurar que não tem nenhum.
Tá vendo aí?
Andrezão, só você está falando em lei, né? O Luiz trouxe aqui a pena no STJD, a pena para o crime de injúria racial, né? Que está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, prevê de 1 a 3 anos de reclusão e multa, além de pena correspondente à violência para quem cometer. Em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas referentes à raça ou cor com intenção de ofender a honra da vítima. Tá aí, André. Existe a lei, tem que cumpri-la, né?
É verdade. Ontem, pelos playoffs decisivos da NBA, o Houston Rockets consegue um fato fantástico. Estava perdendo de 2-0 para o Golden State Warriors. E ontem empatou em Houston a série em 2-2 com James Harden jogando tudo e mais um pouquinho que ele pode, que é o Barba, conhecido como Barba. E no outro jogo, esse grego Giannis Antetokounmpo é demais. Ele acabou com a partida, fez 3-1 do Milwaukee Bucks em cima do Boston Celtics, que agora em Milwaukee vai ter que jogar o jogo de vida ou morte deles lá, porque uma derrota faz com que o Milwaukee Bucks siga à frente. Hoje tem o Philadelphia 76ers, tem mais jogos hoje pelo playoff da Conferência Leste-Oeste da NBA. Luiz Ferreira continua com a gente, traz as últimas do Internacional no Bate-Bola, Luiz.
André Luiz Mendes, eu vou pedir para interromper, porque a gente está com o Maurício Costa na linha, tem novidades do Vasco para a gente aqui, novidades sobre coisas que acontecem em São Januário.
Maravilha.
Pode chamar.
Ou não acontece, né, André? Não. Boa tarde para você, boa tarde.
Boa tarde.
Mais uma vez a todos os ouvintes. Entrei mais cedo com a matéria do Vasco e o João Guilherme, jornalista da Fox Sports, disse que o Vanderlei Luxemburgo estava em São Januário e poderia fechar, inclusive, como técnico do Vasco. Logo depois, o jornalista Lucas Pedrosa, da Rede Bandeirantes TV, disse que o Vanderlei Luxemburgo não estava em São Januário e nem tampouco também estava o presidente Alexandre Campello. Portanto, ficou essa dúvida, tá ou não tá, tá ou não tá? O próprio Vanderlei Luxemburgo agora acabou de publicar um vídeo em frente ao Pacaembu, comendo pastel e tomando caldo de cana. E ele falou, eu não estou em São Januário, não estou no Rio de Janeiro, estou em São Paulo, comendo pastel, tomando caldo de cana em frente ao Pacaembu, daqui a pouco vou para o meu escritório, portanto, infundada a informação de que eu estou em São Januário. Vanderlei Luxemburgo, portanto, está em São Paulo, não quer dizer que ele não vai fechar com o Vasco, quer dizer... E nesse momento ele está na capital paulista, viu, Andrezão?
Tá legal. Obrigado, Maurício. Deram uma calça reada no nosso querido João Guilherme, parceiro. Foi narrador da casa aqui. Tem credibilidade, trabalha no Fox Sports. Tem credibilidade, mas isso acontece com qualquer um que dá notícia, né, Mário?
Verdade. Só quem está no fogo é para se queimar. Agora, primeiro é o seguinte, pode ter sido também aberta a temporada das cavadas, o cara bota planta para ver o que acontece. Agora, pelo menos o Vanderlei Luxemburgo tem bom gosto, que o pastel de lá é gostoso e caldo de cana também. Pode ir lá, que fica... confere.
É verdade. É verdade. O nosso querido Big Red tem as informações das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. A Champions League no Bate-Bola Nacional. O que teríamos nesse HD imenso acima dos seus ombros, hein, Luiz Ferreira?
O que teremos, André, é o sufoco do Liverpool. Você sabe por quê? Além da derrota por 3-0 no jogo de ida disputado contra o Barcelona, lá no Camp Nou, em Barcelona, o técnico Jürgen Klopp não vai ter o brasileiro Roberto Firmino e não vai ter o egípcio Mohamed Salah, ambos lesionados. Ou seja, a tendência é que o suíço Shaqiri entre na partida ao lado do Sadio Mané e que outros jogadores, o Origi e o Sturridge, disputem uma vaga no ataque. Hoje pode ter lei do ex em dose dupla, porque Suárez e Coutinho, pelo lado do Barcelona, que já jogaram pelo Liverpool, devem entrar em campo também. Fora isso, André, é o Liverpool se agarrando na mística da Liga dos Campeões de 2005, quando correu atrás num jogo só. Perdia para o Milan por 3-0, foi correr atrás do prejuízo, empatou em 3-3, levou para a prorrogação, levou para os pênaltis e se sagrou campeão da Liga dos Campeões. Aquele time que tinha o Gerrard, grande ídolo do Liverpool. E amanhã, para a alegria do Mário Silva, tem Tottenham e Ajax. Partida vai ser disputada lá na Johan Cruyff Arena. Vantagem é do Ajax. Venceu lá no estádio do Tottenham. Belíssimo estádio. Novo estádio do Tottenham. Por 1-0, Andrezão.
Ô, Mário. Oi. A qualidade que nós vamos ter em campo hoje de Liverpool e Barcelona, evidentemente que a situação para o Liverpool é complicadíssima. Mas não é questão de estar em cima do muro, não. Mas não dá para dizer que está definido, não.
É, porque o time do Liverpool tem qualidade, apesar dos dois desfalques, principalmente do Salah, que é um excelente jogador. O problema do Barcelona é que ele de vez em quando, ele tem um apagão na vida.
E dá um branco.
Ele dá um branco. Passa pelo Messi. Que a defesa do time do catalão não é das melhores. E o Messi é o cara que, de repente, né? Eu acho que ele joga com chip. E aí o cara fica na internet, olha aqui, estão dizendo que você não joga nada, hein? Aí ele acorda e barbariza, aí já sai de campo comparado com o Pelé, melhor que o Maradona. Mas tem dia que ele tá com soninho, né? Mas eu acho que é a grande chance, o Messi e o Barcelona. Eu pra mim, acho muito difícil virar. Mas não vou apostar, porque futebol, eu já vi o próprio Barcelona perder por um jogão de bola pro Paris Saint-Germain por 4-1 e depois meter 6 no Paris Saint-Germain, em Paris.
Aconteceu com o Roma também na temporada passada. Levou 4-1 no Camp Nou, fez 3-0, passou.
Pois é, pode acontecer. Mas
sem contar exemplos locais, né?
Locais.
Que Corinthians e Flamengo pagaram caro lá em Belo Horizonte pro Atlético.
Corinthians e Flamengo, o Fluminense com o Grêmio 2 vezes, o Flamengo com o Santos. E o Grêmio com o Náutico nos aflitos, aquele jogo que o Anderson só faltou comer a bola e por aí vai.
América do México, Santo André.
Não lembra América do México, lembra Cabanha. Né?
É complicado. E amanhã teremos o Ajax e Tottenham, mas isso é assunto para amanhã. Lembrando que o Barcelona fez 3-0 no primeiro jogo, vai jogar na Inglaterra, pode perder até por 2 gols para chegar lá. Vambora, turma!
Vambora!
Um abraço para vocês, amanhã estaremos de volta com o Bate-Bola Nacional. Vem aí o Nacional Informe, na sequência o Tarde Nacional, que tem o comando do Luciano Barroso, da Dáurea Gramático no Rio de Janeiro e do Anchieta Filho em São Paulo. A todos, meu muito obrigado, uma ótima tarde. Tchau, tchau, galera.
Bate-Bola Nacional.